MapaCast.
Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou a jornalista Sabrina Kraid, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje nós vamos falar sobre o combate a uma doença bem importante para a pecuária brasileira, a raiva. Quem vive na cidade sabe da importância de prevenir a raiva em cães e gatos de estimação. Mas no campo, essa doença também pode ser bem perigosa, atingindo bois, vacas, porcos, cavalos, cabras e ovelhas. Na semana em que se lembra o Dia Mundial de Luta contra a Raiva, no dia 28 de setembro, o Ministério da Agricultura lançou uma nova página sobre o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, para mostrar a necessidade de controle dessa doença. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente aqui no MapaCast é a auditora fiscal agropecuária Ellen Laurindo, que é chefe da divisão de sanidade dos ruminantes aqui do Mapa. Tudo bem, Ellen?
Tudo bem.
Quem me acompanha nas perguntas é meu colega jornalista Washington Luiz, também aqui da assessoria de comunicação do Ministério. Olá, Washington.
Oi, Sabrina. Oi, Ellen. Oi, ouvintes.
Ellen, explica pra gente como a raiva é transmitida para esses animais no meio rural.
No meio rural, o principal transmissor da raiva dos herbívoros é o morcego hematófago, também conhecido como morcego vampiro, da espécie Desmodus rotundus. No Brasil, existem 3 espécies de morcegos vampiros. E o que mais transmite, o principal transmissor, é o Desmodus rotundus pelo hábito alimentar dele. Então, a transmissão é feita a partir da mordida desse morcego, que ele tem a saliva contaminada com o vírus, né? Então, para expolir esses animais, ele morde para chupar o sangue, E nessa mordida ele faz a transmissão pro animal. Então, normalmente são grandes animais de fazendas, mas ele pode também transmitir para outros animais, inclusive para o homem. Existem casos humanos a partir de mordida de morcego vampiro, transmissão da raiva. Mas no meio rural, o principal é o Desmodus rotundus, o morcego vampiro.
É vampiro mesmo, ele morde para chupar o sangue.
Para chupar o sangue, exatamente. É o hábito alimentar dele, ele se alimenta exclusivamente de sangue. E os morcegos vampiros, os hematófagos, eles são numa região bem específica do mundo. É só aqui na América do Sul, do México até o norte da Argentina que a gente observa. Então, na Europa, na África, na Austrália, você não vê morcego vampiro. Morcego vampiro é um morcego daqui, da América.
E não tem uma época certa que eles costumam atingir mais?
Não, todas as noites eles saem para se alimentar, então eles fazem essa espoliação. Normalmente o morcego volta no mesmo animal, ele tem essa característica, morde no mesmo lugar, ele abre a ferida e volta a se alimentar daquele mesmo animal. Então eles têm essa característica, eles vivem em colônias. Né? Normalmente a gestação do morcego hematófago da morcega é de 7 a 9 meses, né? Então é uma gestação bem longa. E são colônias de médio até grande porte, mas são animais pequenos. O morcego hematófago é pequeno, ele não é um morcego muito grande. São os considerados micro morcegos. Né?
E quando um animal é infectado, quais sinais que ele dá, assim, até para o proprietário poder observar e identificar que aquilo ali é a raiva?
São sinais nervosos, né? Basicamente, animal que cai, que se debate, tem movimento de pedalagem. Ao contrário do cão, o cão, quando você associa raiva no cão, você imagina aquela raiva agressiva, o cachorro que morde. No caso da raiva em herbívoros, é a raiva paralítica, que a gente chama. O animal, ele tem paralisia, ele tem movimento de pedalagem. O pescoço, ele fica estendido, como a gente chama de opistótomo, nome, quando o pescoço fica para cima. Ele tem midríase. No interior, eles costumam dizer que o animal está com o olho estrelado. O nome disso é midríase. É que dilata a pupila, então parece que está com o olho iluminado. A hora que você põe a luz, fica iluminado. Então, às vezes, você fala midríase e o produtor não vai saber o que, que é. Mas Sim. O olho estrelado, ele sabe. Né? Então, várias tremores. Reações exacerbadas, e o animal vai evoluindo para a morte, né? Para paralisia, inclusive do diafragma, que é quando ele para de respirar e vem a óbito. É fatal, não tem cura.
Ela é fatal em todos os casos?
Todos os casos, 100%. Em humanos tem pouquíssimos casos de cura, cerca de 10 a 12 no mundo, mas em animais é mortal, apesar dela ser imunoprevenível. Existe a vacina que protege bem, mas a partir do momento que o animal tem a doença, o curso é fatal.
Mesmo ela sendo mortal, o produtor não pode só deixar o animal lá esperando a hora chegar, né? Tem que fazer o quê?
É, o certo, o indicado é que esse produtor vacine os animais anualmente. O animal jovem que recebe a primeira dose é indicado que se faça um reforço depois de um mês. Então, a partir dos 3 meses, ele pode receber a primeira dose. Receber a primeira dose, faz um reforço só para ele ter um pico de imunidade. E depois, anualmente. Essa é a indicação. Mas fora a vacinação, o ideal é que monitore a espoliação, veja se esses animais não estão sendo mordidos, se não estão sendo agredidos. Em caso de agressão, tentar colocar esses animais em ambientes cobertos durante a noite, porque o morcego ele espolia só à noite. Não é normal ele estar voando durante o dia, espoliando animais durante o dia. É um hábito noturno. Então, tentar colocar, estabular esses animais à noite, se for possível. Monitorar onde tem as mordidas e quando encontrar mordida de morcego, existe um produto que a gente chama de pasta vampiricida. Você passa esse produto bem no local da mordida, porque, como eu te falei, é o mesmo morcego que volta. Então, quando ele voltar, ele vai se contaminar com essa pasta e ele vai morrer. Então, pelo menos aquele morcego não volta naquele animal. Então, a gente indica o uso da pasta vampiricida em animal que está com a mordida do morcego, que é uma mordida bem característica. Ela tem o formato de uma ferradura, assim, bem, para quem conhece no campo, ele já sabe que é morcego.
Mas e quando o animal já está apresentando esses sintomas que você citou aí, por exemplo, o olho estrelado, a paralisia, o que que o produtor deve fazer?
Primeiro, isolar esse animal, né? Outro sinal que é muito característico e causa muito problema para nós é a hipersalivação. Por que que causa muito problema para nós pessoas? Porque o animal está salivando e o produtor acha que ele pode estar engasgado. E é quando o produtor tenta desengasgar o animal, coloca a mão e tem contato com a saliva, que é o principal meio de transmissão do vírus, que esse que é um problema. Então, o animal salivando, você afasta, não tem contato com a saliva, evita o contato com os outros animais, deixa separado para evitar o contato humano de outros animais com essa saliva, que é o que contamina, porque a mordida do cão nada mais é do que ele inocular a saliva, né? Então, a saliva que é o problema. Então, o bovino, ele não morde, mas tem aquela saliva ali. Se você tem um machucado na mão, você pode se contaminar. Então, a primeira atitude a se tomar quando tem animal com sinal clínico é separar e comunicar urgentemente as unidades veterinárias locais. Cada município, cada conjunto de municípios tem uma regional, uma unidade veterinária local que recebe essas notificações e eles têm 24 horas para atender, para lá verificar se trata mesmo, e quando esse animal vier a óbito, é feita a coleta e o envio dessa amostra para o laboratório para confirmação.
Essas notificações são importantes também para estatísticas, né? E para elaborar políticas públicas.
Exatamente. Se nós não soubermos, às vezes tem casos de notificação que chegam tardiamente, muitos animais já morreram, a gente já chega depois do foco, porque depois que o morcego, a colônia positiva que causou todo aquele problema, às vezes já foi. Os morcegos já morreram ou foram, migraram para outro lugar. Então, a notificação precoce é fundamental. Então, se o produtor notificar, assim que ele notificar, é feito o atendimento, é feita a coleta, e confirmando, a gente faz as ações perifocais, que seria a busca dos morcegos no entorno, procurar outros animais com sintomatologia nesse entorno, em cerca de 10 quilômetros em volta da propriedade positiva, para ver a extensão do foco. E achando novos animais positivos, abre-se novo foco e assim vai até encerrar, né? Então, a gente faz busca nos abrigos, procurando animais positivos e controlar a população de morcegos também, para reduzir esse ataque de morcegos.
Agora, Helen, explica para a gente como é que funciona o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros. Qual o objetivo?
O objetivo do programa é reduzir a incidência da raiva. Nós não estamos falando aqui de erradicação, porque é uma doença muito complicada de você erradicar, porque tem um morcego que é de fauna, né, da fauna silvestre. Então, o nosso objetivo é reduzir a incidência. Como que a gente reduziria a incidência? Baseado na vigilância, saber onde estão os focos, na vacinação estratégica, né, nessa região perifocal também, quando tem focos, é obrigatória a vacinação. A vigilância em saúde, né, dos casos positivos, a vigilância em morcegos, o controle de transmissor, e a educação em saúde no sentido deles sempre notificarem e manter o sistema alerta. Então, basicamente é isso. É vigilância para notificação, vacinação estratégica, controle dos vetores, que, né, no caso do morcego hematófago, e a educação em saúde, que seriam os quatro pilares do programa hoje.
E como que está a questão da vacinação aqui no Brasil? Ela atinge um grande número de animais?
Sim, a vacinação ela não é obrigatória como a da febre aftosa, né? A gente não tem campanhas pelo governo federal, mas alguns estados eles decretam vacinação obrigatória em alguns municípios de risco, quando se tem risco de transmissão para humano ou quando o foco está grande, né? Mas a vacinação é um acessório, né? O grande que é trabalhar com os vetores e trabalhar com a vigilância mesmo. A vacinação, claro, ela previne o animal, mas ela não é obrigatória como a da febre aftosa, porque a característica de transmissão é totalmente diferente do que da febre aftosa.
Tá ótimo. Então, quem quiser conhecer mais sobre o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, pode acessar o site do Ministério da Agricultura, que é o www.agricultura.gov.br, na área de saúde animal. Agradecemos, então, a presença da chefe da Divisão de Sanidade dos Ruminantes do Ministério da Agricultura, Ellen Laurindo, que explicou pra gente hoje o que é a raiva dos herbívoros e como fazer para evitar essa doença. Obrigada, Ellen.
De nada.
Então é isso, vamos ficando por aqui. Fique ligado, porque em breve vamos divulgar mais um episódio do MapaCast com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
MapaCast.